Vamos ao Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. João 14. Antes de ler os três versículos, deixe-me dizer que todo o capítulo 14 refere-se a palavras que Jesus Cristo falou no cenáculo, onde haviam acabado de comemorar a última Páscoa e a primeira ceia. No final do capítulo, lá no versículo 31, ele diz: levantai-vos, vamos-nos daqui, e vão então para o Jardim das Oliveiras, onde lá ele seria traído por Judas e levado para vários julgamentos que culminariam na crucificação dele naquele mesmo dia. São momentos tristes, tensos. Pouco antes, Jesus havia dito que um deles o trairia, ali mesmo, no cenáculo, durante a Páscoa. Pedro queria segui-lo, mas ele disse que não seria possível, pelo menos por enquanto, e que Pedro negaria três vezes. Pedro negou, como vocês sabem, ele insistiu. Jesus, que assim haveria de ser, momentos melancólicos, como toda despedida é melancólica, momentos desesperados. Eles haviam deixado tudo, aqueles homens, para seguir Jesus Cristo, que se dizia o Messias de Israel, aquele que viria redimir, livrar Israel do jugo opressor. Ele ser traído, morto, e que não poderia ser seguido. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Como é que fica? Como é que ficava cada um deles? Vocês podem pensar numa frustração maior do que o líder que você segue depois de abandonar tudo? E com expectativas com relação àquele líder a quem você se entregou totalmente. E de repente, vou embora, vou morrer, depois eu vou para um lugar que vocês não podem ir, pelo menos por enquanto. É difícil nós imaginarmos o que se passava na mente, o que se passou na mente daqueles 11 homens. Mas momentos assim são excelentes para conversas sérias, compenetradas, avaliações existenciais. Os corações ficam mais sensíveis, e foi exatamente o que ocorreu. Jesus aproveitou exatamente aqueles momentos angustiantes para falar de assuntos espirituais muito profundos. Nos capítulos 14, 15, 16 e 17, ele faz isto. Quatro capítulos do Evangelho de João são dedicados a esta conversa que Jesus teve com seus discípulos, apóstolos. Curiosamente, ele fala, a base do que ele diz é sobre o Pai Celeste e o Espírito Santo, ele próprio, o relacionamento dele com o Pai, do Pai com ele. São ensinos valiosíssimos que nós temos sobre as pessoas da Trindade, da interação entre essas pessoas, entre as três pessoas da Trindade. E algo curioso aqui é que o ensino seu sobre o Deus triuno, da forma como Jesus colocou aqui, não é puramente teórico, apenas tratando de informações sobre cada pessoa da Trindade. Mas o tempo todo Jesus envolve os próprios discípulos dele, no caso, os próprios apóstolos em primeiro plano, e todos os seus discípulos, naquilo que ele está dizendo. São verdades preciosíssimas sobre os pensamentos e as ações de Deus para conosco, para com os crentes. E hoje eu começo uma série de pregações sobre esses quatro capítulos, 14, 15, 16 e 17, sobre João, e nós vamos então nos deleitar com ensinos transmitidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo em momentos tão angustiantes, mas, repito, extremamente propícios para aqueles homens entenderem, absorverem, porque eles estavam em condições de fazer, de agir desta forma, porque estavam muito quebrantados e estavam abertos para receber isto, pelo menos até certo ponto. Então agora eu quero ler versículos de 1 a 3 de João 14, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus anima com essas palavras os apóstolos, no sentido de não se deixarem entristecer demais, se abater com o coração turbado, o coração arriado, o coração caído. Não façam assim, não se turbe o vosso coração. Mas como é que ele anima os seus apóstolos? É curioso o método que ele usa. Não é assim: ora, vocês estão tristes, não fiquem tristes, a vida é bela. Ou: não há motivo para vocês ficarem tristes. Não é assim que ele faz. Eles tinham motivo de sobra para ficarem tristes. O mestre iria ser morto logo depois, um quadro sombrio, terrível. Como é que eles podiam deixar de estarem tristes? Jesus não nega isto, mas ele os anima convidando-os a olharem para a frente. É o que ele faz ao longo aqui deste capítulo. Hoje eu vou só ficar nos três versículos. E ele faz promessas espetaculares, com coisas que ocorreriam com eles no futuro. E aqui uma bela lição que ele nos dá para animarmos irmãos tristes. Não adianta negar a realidade de uma aflição. Você quer que alguém que esteja sofrendo desligue completamente os ouvidos para quando você falar, os ouvidos e o coração? Não vai valer coisa nenhuma o que você vai dizer. Você comece assim: ah, você está triste? Fique não. Não tem motivo para você estar triste. Isso não vale nada. Isso não quer dizer coisa nenhuma. Não diga isto. Pelo menos de uma maneira absoluta, assim. Você pode comparar esse sofrimento com outras coisas, mas nunca negando a realidade do sofrimento. Você pisa no pé de uma pessoa e a pessoa: ai, não está doendo não. Não está doendo? Agora, tudo bem, não precisa dar um escândalo tão grande, não precisa puxar uma faca para me matar porque eu pisei no seu pé. Tudo bem, vai passar dentro de pouco tempo, tudo bem. Mas dizer não está doendo é uma péssima maneira de aconselhar alguém ou de consolar alguém. Está doendo sim, e é muito. Console alguém olhando para frente e com perspectivas reais. Não adianta você consolar alguém olhando para frente, enrolando, iludindo, como muitos pais fazem, inclusive, isto. Não, chore não, depois papai vai passear e vai lhe dar um sorvete. Você não tem a menor intenção de passar comigo naquela hora. Você está saindo para o trabalho, enrolou a criança. Uma perspectiva espetacular: tomar um sorvete com o papai, ótimo, mas falso. Naquela circunstância, você não vai fazer aquilo com a criança. E como os pais fazem isto? De várias maneiras. Então, perspectivas reais. Sempre que puder, esteja pronto para uma palavra amiga, apontando para as maravilhas que aguardam o crente. Então, Jesus deu motivos reais para que eles não se deixassem entristecer tanto, não levasse esse entristecimento a um ponto de desânimo total, de ficarem abatidos de maneira a não poderem fazer mais nada, se deprimirem, como pessoas às vezes se deprimem, que ficam numa rede, ficam numa cama, inertes, sem poderem mal ir ao banheiro, não tem coragem, não tem ânimo interno. Então o abatimento de uma pessoa pode levar a um ponto grave, inclusive. Então Jesus tenta frear neles isto, sem negar a realidade. Então, nesses motivos reais, ele dá aqui, ou faz, quatro revelações de origem altamente sobrenatural, que nenhum mortal poderia imaginar. E ele diz, são palavras cheias de mistério, sem muitos detalhes, nós não conseguiríamos compreender tudo. Você não vai ensinar, ou não vai esperar que uma criança de 2 anos entenda o funcionamento de uma usina atômica. Mas eu diria que o maior PhD dos PhDs, ele mesmo não entende completamente o funcionamento de uma usina atômica, ele não sabe nem explicar o que é um átomo. Então, era muito, 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 muito distante o que eles poderiam ensinar. Mas é interessante que mesmo assim, que eles poderiam aprender, digo, mas mesmo assim é curioso que ele ensinou. Ele não deixou de ensinar essas coisas, pelo menos. Algumas, sim. Ele disse, eu tinha muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não poderiam suportar ainda tudo, vocês não iriam entender. Algumas coisas, de fato, ele reteve, ele não ensinou. Mas essas aqui, que já são por demais profundas para nós entendermos, ele disse. Se ele disse, é porque queria que nós soubéssemos e levássemos em consideração. Primeira coisa. Dessas quatro que ele anuncia, todas elas perspectivas que transmitem esperança, ânimo, e por que não dizer, vontade de experimentar. E aí está o segredo do ânimo. Você, olhando para a coisa futura, jogar no coração do outro uma vontade de testar, experimentar, curtir pessoalmente aquilo espetacular que vai acontecer. Ah, isso ajuda demais com os problemas de hoje. Primeira, então, revelação do Senhor Jesus Cristo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. No céu, claro, onde Deus habita, numa outra dimensão de existência, dimensão não ligada às coisas físicas, materiais, mas espirituais. Pelo menos não física no sentido que nós conhecemos, vai ser de uma outra dimensão. E ele diz lá que há muitas moradas. Pequeno parênteses, uma das coisas mais bonitas e misteriosas da Bíblia, pelo menos a meu ver, é o amor e a união que interligam as pessoas da Trindade. Mesmo que não houvesse nada na criação, mesmo que o Deus triuno nunca tivesse criado uma molécula de coisa alguma, nós não poderíamos dizer que Deus está só. E essa é uma das maravilhas da Trindade, é que há uma interação entre as pessoas da Trindade. São três pessoas, um só Deus. Não entendemos isto. Não entendemos quando ele diz, eu e o Pai somos um. Mas ao mesmo tempo ele se distingue do Pai e fala de uma comunhão espetacular, gostosíssima que ele tinha com o Pai. Mistério. Mas, fato. Então, há uma interação muito bonita, muito forte, infinitamente forte e bela no seio da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo exercitam muitos dos seus atributos divinos entre eles mesmos. uma inter-relação de pessoas divinas, dessas três pessoas divinas que formam um só Deus. Isso significa que Deus é absoluta e completamente independente da sua criação e não precisa de nada nem de ninguém para lhe fazer companhia, para lhe fazer feliz, para lhe fazer completo. Nada, não precisa de coisa nenhuma, zero. Incrivelmente, nem de você, que obviamente se julga grande coisa, né? Não precisa de nenhum de nós. Se você não existisse, nem eu, nem a humanidade, nem o mundo, nem Marte, nem Terra, nem Vênus, nem nada, seria absolutamente, absolutamente a mesma coisa para Deus, no sentido de Ele ser completo e feliz, alegre, poderoso, totalmente independente. É isso que a teologia chama de transcendência. Ele é transcendente, ele não precisa da sua criação, ele existe à parte dela, se realiza à parte dela. E é imanente no sentido de que ele está muito ligado, interessado e sustenta a criação. Eu não vou explicar agora esses detalhes, mas a transcendência aponta nesse sentido da independência de Deus. Só que, agora estou fechando o parênteses e voltando ao nosso tema, o Deus triuno, na sua infinita sabedoria, decidiu não habitar só. Ele queria criaturas ao seu lado, adorando-o, servindo-o, sim, dando-lhe alegria, certamente. Criou os anjos, criou miríades celestiais, criou o homem feito à imagem e semelhança dele, Deus, que nem os anjos são feitos assim. Pensa que nós dizemos que o homem é a obra-prima da criação de Deus. Agora parece, aqui eu estou pensando em terreno delicado, que a Bíblia não entra muito nesses detalhes, é que o plano original de Deus, ou a situação original em que Deus planejava para o homem, era Deus ir até a presença do homem, esporadicamente. Nós temos uma pista disso quando Deus vinha conversar com Adão, na viração do dia. Como Adão e Eva jamais teriam morrido se não houvesse pecado, parece que jamais eles teriam acesso ao céu. Deus é que viria a eles. Isso é especulação, apenas para efeito de nós, de nos ajudar a imaginarmos essas coisas e entendermos um pouco melhor, inclusive mostrando que a salvação em Cristo é melhor do que o estado pré-pecado de Adão e Eva. O homem não volta à sua situação de não pecado quando ele se converte a Cristo. Pronto, finalmente voltou ao que era antes. Não, é muito melhor. É um estado muito acima, muito mais especial, que Deus fornece pela fé em Cristo. Então a situação em que Adão e Eva estavam era pobre, preto e branco, comparada com a situação em que um pecador que se arrepende e se converte a Cristo se encontra agora, uma situação riquíssima, colorida. Deus já havia previsto tudo isso, é óbvio, e quando dizemos que o plano original de Deus era isto, não significa que o plano de Deus foi frustrado, é que ele quis uma coisa, mas aconteceu outra. É óbvio que não é assim, é difícil nós entendermos como é que uma coisa se concilia com a outra, mas é fato que assim aconteceu. Estava previsto. E Deus então elegeu alguns para que fossem religados espiritualmente a Deus, como Adão e Eva eram, mas agora, como falei, num sentido muito mais profundo, agora tornando-se filhos de Deus em Cristo. Isso é a salvação. Pois bem, O que Jesus está dizendo aqui, e em muitas outras partes da Bíblia, é que os que fossem salvos não iriam para um lugar especial, onde receberiam de vez em quando a visita de Deus, como Adão e Eva recebiam de vez em quando a visita de Deus, no jardim. Não, não, é muito melhor do que isso. Agora os salvos iriam diretamente para a presença de Deus, morar no mesmo lugar onde Deus mora. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Deus fez muitas moradas na sua casa para nos receber. Vocês já viram a maravilha, o privilégio dessa perspectiva para seres humanos como nós? Muitos não conseguem ter nenhuma casa durante esta vida. Outros conseguem casinhas e lugares muito modestos, que mal conseguem manter em pé pela despesa da manutenção e coisa desse tipo. E mesmo que consigamos boas moradias aqui, não passam de moradias de tijolo, de concreto, de cimento, de plástico, metal. Tudo isso rapidamente, rapidamente destruível. Então, por mais que tenhamos aqui nesta vida, tudo isso vai ser desfeito. Não vale coisa nenhuma. Aí Jesus diz assim: pois há na casa do meu Pai, lá no céu, muitas moradas. Vou preparar para vocês. Quando nos pomos a pensar nessas coisas, a situação de tristeza dos apóstolos começa a ficar tão pequena, não inexistente, não dizendo que não existia, mas joga uma perspectiva que ensombreia a outra, que humilha a outra. É tão maior o que vai acontecer com vocês, tão maravilhoso, que isto aqui, por mais que doa, que magoe, mas não justifica tanto abatimento. Mas essas coisas Jesus não disse apenas para consolar aqueles apóstolos, aqueles homens, mas para todos nós, discípulos de Cristo, que iríamos um dia aos pés dele pela fé. Então procure, meu irmão, minha irmã, se beneficiar com as mesmas palavras que agora estão registradas nas Escrituras Sagradas para o seu benefício, para o meu benefício. São as mesmas palavras. Ah, mas eu não sou Pedro, então eu não sou um destinatário direto das palavras de Cristo, eu não recebi diretamente, isso aqui já é indireto, já é repassado, já é requentado. É não, não é requentado, a Bíblia não é requentada, embora tenha passagens inclusive que não se apliquem mais para a realidade de hoje, culturais, históricos e até mesmo dentro do plano de Deus, para adorarmos a Ele e tudo mais, a lei de Moisés e tudo, mas não há ideia de verdades requentadas. Elas são tão novas quanto no dia em que elas foram ensinadas para o homem, são verdades eternas. Então use isso para você. Você está passando por aflição, está passando por momentos difíceis. João 14, de 1 a 3, fora muitas outras. Minutinho, eu tenho uma morada no céu, pensei que o meu salário ia ser aumentado, ele prometeu, meu patrão lá, mas me enganou, não aumentou o meu salário, e era a conta para eu contratar agora uma casinha para eu comprar e ficar pagando no banco. Ou continuo sem casa aqui por mais não sei quanto tempo. Aí quer se abater, essa vida não presta mesmo, para que eu trabalho tanto? Então, para. Aí pensa, eu vou ter uma casa no céu, e você vai consolá-lo lembrando ele, e não diga assim: ah, tolice, não tem uma casinha aqui. Não é tolice não, é ruim mesmo. Ele quer ter uma casa, você tem a sua, amor de alegre, você tentou e conseguiu, ele não tentou, ele tentou e não conseguiu, digo. Então não adianta dizer para ele: é, isso aqui não vale nada não, não tem uma casinha aqui. Vale, é bom ter, claro, lute por isso, peça a Deus, tudo bem. Mas, meu irmãozinho, comparado com a sua mansão celestial, a melhor casa que você venha ter aqui, um palácio, não vale nada. Isso aqui é passageiro. Então você consola com realidades eternas. Pois vou preparar-vos lugar. O que significa isso? Exatamente, não sei. Não sei. Há 2000 anos se discute, os estudiosos, o que, que ele quis dizer exatamente com esse tal de preparar lugar. O que é isto? Ele está construindo lá, não existe uma casa para mim lá ainda, então está na metade da construção. O que é? Não está pronta para mim? Não sabemos. Algumas sugestões, uns sugerem purificação do santuário no céu, que é algo um pouco complicado. Essa purificação foi feita com o sangue dele, depois, obviamente, da morte dele, claro, e que ele entrou no céu, entrou no tabernáculo celestial, do qual o de Moisés era um modelo, e ele então salpicou com o sangue dele aquele santuário e purificou o santuário. Alguns acham que era isso que estava faltando, era este ato dele de purificar, não sei. Outros sugerem, era a intercessão dele diante do Pai por cada salvo, até o momento em que cada salvo chegar até o céu, até o momento de cada um partir. Porque na realidade, enquanto houver um salvo na terra, será necessário Cristo, como advogado, interceder ao Pai, permanecer à direita do Pai, trabalhando em favor desse salvo, com base no trabalho que ele, Cristo, realizou na cruz, que é outro assunto interessantíssimo, tanto quanto misterioso também, mas muito interessante, o trabalho intercessor de Cristo como advogado junto ao Pai. Ah, vai ver que ele se referia, era isto, a esse trabalho dele que ele tinha que ser feito. Pode ser. Não sabemos, mas o fato é que vem a terceira revelação espetacular dele. Quando eu for, que foi logo depois, né? E vos preparar lugar, seja lá o que for isto, para nós que ele não explicou, eu vou preparar lugar. Pois bem, quando eu tiver preparado lugar, eu voltarei. E vos receberei para mim mesmo. Agora ficou muito melhor. Não precisa nem explicar o que é este preparar lugar. Não quero saber não, porque eu não vou saber mesmo. Ele não explicou. Mas não importa. O que importa é que essa preparação terá um fim. Como uma obra que está em andamento e que tem recurso para terminar, ela vai ser terminada. Pronto. É líquido e certo, como 2 e 2, são 4. Vai ter um dia em que Cristo vai dizer, pronto. Encerrei a minha tarefa de preparar lugar para vocês. Está absolutamente preparado. Tudo. Vai chegar o dia. Aí ele voltará para receber para ele próprio, como ele diz. Então, quando chegar na última geração de crentes da igreja, última geração que entrará no céu, e todas as outras já tiverem ido para o céu, então Cristo fará algo absolutamente fantástico. Ele virá buscar todos os daquela geração de uma só vez, e ainda trará os outros com ele para o encontro nos ares. Aqui é uma referência clara do Senhor Jesus Cristo à sua segunda vinda a este mundo. Consta que há mais profecias sobre a segunda vinda dele do que sobre a primeira. Nunca contei. Mas é bem conhecido isto. Aliás, um parênteses para quem não tem fé e fica atrás de segurar ou basear um pouco a sua fé, ajudar um pouco nesse processo, alguns fatos históricos comprovados, e é razoável querer ajudar a fé assim. Deus é que dá a fé finalmente, mas é válido você pesquisar, ir atrás, examinar as escrituras, embora ali pode ter sido não a ordem, mas um fato consumado. Mas seja como for, quer usar um pouco de lógica e de bom senso, pense assim: se a primeira vinda de Cristo, que estava profetizada, aconteceu, a segunda vinda, que é mais profetizada ainda, será que vai acontecer? Será que tem risco de não acontecer? Aí você conclui. Mas não vou detalhar, a segunda vinda, ela é dividida em duas etapas. E aqui Cristo se refere à primeira etapa, que é o arrebatamento. Arrebatamento da igreja, depois a tribulação na terra, e no final da tribulação Cristo volta e vai reinar 1000 anos aqui. Esse retorno dele é a segunda parte da segunda vinda dele. Quando ele fala aqui, refere-se, até onde nós podemos compreender, a esta primeira parte que nós conhecemos como arrebatamento. E eu quero ler para vocês uma passagem que Paulo expande um pouco mais sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. Não vou explicar em detalhes, tem uma pregação só sobre isto. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que já morreram, né, até aquela época, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos aclaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Exatamente o que ele disse que faria: eu virei buscá-los para mim mesmo. Aí ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo deu essa palavra, escreveu isso para os Tessalonicenses e para todo mundo que viesse a ler, inclusive nós, com o mesmo propósito pelo qual Jesus Cristo falou lá para os apóstolos sobre a segunda vinda. O quê? Consolo, ânimo. Então a segunda vinda de Cristo não deve ser apenas algo muito remoto na sua cabeça, algo que você nem pensa. Talvez você esteja pensando já na Páscoa e nas férias dos filhos em julho. Aí vai começar a pensar na Semana da Pátria, de 15 de novembro, que é feriado também, sei lá, é um plano aí para viajar. Aí já vem o final do ano, isso você pensa no futuro, você quer já namorado, noivo, vai casar, ou você quer se formar, mas antes vai passar no vestibular, você está cheio de planos. Tá bom, ótimo, tudo bem com isso. Mas onde é que entra a volta de Cristo? Eu não digo nem nos seus planos, você não vai planejar a volta de Cristo para você, mas nas suas considerações durante a dureza da vida, em que alguns dos seus planos vão ser cumpridos, outros vão ser despedaçados e nunca vão se realizar, e você vai vivendo, enfrentando alegrias e tristezas, e uma vida dura, complicada, sofrida. Então pergunto eu, ao longo da vida em que seus planos daqui vão se cumprindo ou não, mas aonde entra a consideração real da vinda de Cristo nos seus pensamentos? Acabamos de cantar aqui, não sei se é hoje à noite, não sei se é de madrugada, pode ser a qualquer momento, de fato, mas não é só para cantar, no sentido de cantar e esquecer, mas cantar e deixar no coração isto. Tudo bem, aqui tá brabo para mim aqui nessa vida velha, está difícil mesmo, mas ele volta, ele está preparando lugar para mim, e é lugar bonito, está preparando, e ele vai voltar, assim que preparar lá, ele vem me buscar, se eu não for antes, para lá também, ou coisa boa. Qualquer opção que eu olhe para um lado ou para o outro, só tem coisa boa quando eu penso em Cristo. Então o pobre do crente, que não pensa em Cristo todo dia e não leva em consideração essas coisas, é um desperdiçador, coitado. É um milionário que não usa uma fração do dinheiro que tem, não sabe nem como usar, e não entende aquilo que tem, não valoriza aquilo e sei lá o quê. Se enrola todo, até com a fortuna que tem. Desperdiça. Não usa. O culto não acabou. Irmãos, o efeito disto na vida do crente deve ser muito forte, real, para usar todo o tempo. É um recurso que você tem, é uma riqueza, é um patrimônio que você tem, é um cheque que você saca do tesouro da sua fé, da sua esperança em Cristo. Pode sacar deste tesouro, pode usar a reserva que você tem, porque no dia seguinte Deus lhe dá mais. Porque Ele quer isto, Ele quer que você use o recurso da fé, Ele quer que você se anime se lembrando da segunda vinda dEle, de Cristo, pensando na mansão que você vai ter no céu. Ele quer isto. Então use, dá vontade de dizer use e abuse, mas não vou dizer desta forma. Use muito e pense mais em Cristo. Pastor, eu já penso muito, é pouco. É porque o senhor não sabe, nem quero saber, é pouco. Pense mais em Cristo. É bom demais. Muito bem. Jesus virá nos receber, então, é fato. Nos instalará nos lugares celestiais, na casa do Pai. E lá nós vamos ficar aguardando de vez em quando a visita dele. Certo? Não. Quarta e última revelação que ele faz aqui. Para que onde eu estou, estejais vós também. Cristo não se limitará apenas a instalar os seus crentes nos lugares do céu, nem visitá-los de vez em quando. Ele próprio estará com eles de uma maneira intensa, numa sociabilização, numa comunhão muito especial. Estaremos no mesmo lugar, para onde ele for, nós vamos também. Todo mundo já viu aqui uma galinha com a sua ninhada de pintinhos, e para onde ele vai, vão um bocado de pintinho atrás, né? Ela vai para um lado, ele vai tudo para um lado, ela vai para o outro, vai tudo para o outro. Bonito aquela cena, bem terna. Pois desenvolva este mesmo pensamento com relação a você e Cristo no futuro. Ele vai descer dos céus com grande poder e glória. Paulo disse, nós já lemos, que os que estiverem já no céu virão com ele. Ah, atrás dele. Os que estiverem vivos vão para onde ele está e estarão para sempre com ele. Vão atrás dele. Aí depois ele volta para reinar 1000 anos em Israel. É. Aí nós ficamos lá no céu esperando por ele, para quando ele voltar do reino dele. Não, nós viremos com ele. Olha o pintinho atrás da galinha. Nós vamos atrás dele. Aliás, não assistir o reino dele, nós vamos reinar com ele. A Bíblia diz claramente. E quando acabar os 1000 anos, aí nós vamos ser deixados para trás. Não, novos céus e nova terra. E lá vamos nós atrás dele de novo, aonde ele estiver. Aliás, ele diz para o Pai, em João 17, ele diz que a vontade dele é que onde ele estiver, aqueles que o Pai deu para ele, estivesse com ele, para ver a glória dele. Faz parte do gozo de Cristo, do seu ato salvífico naquela cruz, a companhia dos que ele salvou, para que vejam a glória dele. Ele valoriza muito a presença dos salvos. Não que você valha alguma coisa, mas é por misericórdia que ele valoriza a sua presença. E aqui é um contraste excelente com o mundo que despreza o salvo. Vós não sois do mundo, como também eu não sou. No mundo passais por aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se nós temos um mundo contra nós, hostil a nós, nós temos exatamente o contrário da parte de Cristo: amor, benevolência, compaixão, gozo. Quem é que não gosta de ser valorizado? Diga aí. De ser tratado com consideração, alvo de amor. Quem não gosta? Então é espetacular nós pensarmos que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ama e nos trata e nos tratará com toda benevolência. Então, novamente, os problemas daqui vão ficando pequenos. Então, que fique no nosso ouvido, no nosso coração, a meiga frase com que nós começamos: não se turbe o vosso coração. E, já quase encerrando o que eu tenho a dizer, tudo que Jesus falou estava fora do alcance de ser checado pelos olhos humanos. Não dá. Futuro. Pode checar o passado, está aqui a foto, está aqui o filme, está aqui a gravação. Isso dá. Mas para frente, senhor, dá para checar isso? Não. Bom, daria um pouco no sentido de como Paulo foi até o terceiro céu, se fora do corpo ou no corpo ele nem sabe. João teve a visão espetacular, daí veio o livro de Apocalipse. Mas, normalmente falando, só tinha um jeito deles acreditarem e se imbuírem daquilo que Cristo estava falando: pela fé. E agora Cristo apela para a fé deles, quando ele diz lá: credes em Deus, crede também em mim. Esta frase é um pouco difícil, porque não sabemos se é imperativo ou se é indicativo. Não sabemos se ele está mandando que eles creiam, ou está afirmando que eles creem em Deus e mandando que cresçam nele próprio, ou está afirmando que os criam no, tanto no Pai como no Filho. Ou tem quatro possibilidades aí, ninguém sabe exatamente o que ele quis dizer. Pessoalmente, eu vou dizer o que eu penso. É que ele afirma aqui, não é um imperativo, é uma afirmação do que acontecia. Vocês creem em Deus? Eu sei que vocês creem em Deus, no sentido de que, na realidade, qualquer judeu iria dizer que cria em Deus, praticamente qualquer judeu na época. Hoje, se você perguntar a maioria das pessoas no meio da rua: você crê em Deus? A maioria vai dizer: creio. Não todos, mas a maioria vai dizer: creio, creio em Deus. Pode ser o Deus mais estranho do mundo, mas creio em Deus. Mas muito poucos criam em Jesus, tanto que mataram-no. Então aí tinha uma diferença: judeus que, diante da cruz de Cristo, diziam: eu creio em Deus, aliás, eu estou fazendo isso para proteger o nome de Deus, que esse camarada aí está dizendo blasfêmias contra Deus, e eu creio tanto em Deus, no Deus de Abraão, que eu estou matando esse falso profeta aqui, esse impostor, porque ele está dizendo coisas que o igualam ao próprio Deus. Matam. Então, pessoas que criam em Deus, mas não criam no Filho. Muito pior do que isso, mataram-no. Então, pois a melhor maneira, ele quer dizer aqui, de alguém checar se crê no verdadeiro Deus da Bíblia, é saber se crê no Filho também. Alguém que diz: eu creio que Deus existe, ótimo. O Deus da Bíblia, ótimo. Mas eu não creio em Jesus Cristo, em tudo aquilo que ele diz. Posso até aceitar como homem de Nazaré e tal, mas como Deus, a divindade de Cristo, não aceito. Pois esqueça que você não crê coisa nenhuma no Deus da Bíblia. É o diabo que está lhe enganando, ou a sua própria mente. Você não crê em Deus, no Deus único e verdadeiro. Ninguém crê se não estiver absolutamente incluída aí, nesta crença, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, na minha maneira de ver, vocês creem em Deus, muito bem, ótimo, mas para você saber se crê no Deus verdadeiro, vocês têm que crer em mim também. Aí vem o imperativo, inclusive: creiam em mim. E se vocês não crerem em mim, pode esquecer que vocês creem em Deus. Acho que é mais ou menos nesse sentido minha maneira de interpretar isto. É como se ele dissesse assim: eu estou falando exatamente aqui, estou falando exatamente o que o Pai falaria. Se vocês crerem em mim, com certeza creriam no próprio Deus, se ele descesse dos céus e lhes falasse. se vocês não crerem em mim, duvidarem de mim, vocês não creriam em Deus. Então ele usa aqui o crede em mim, logo depois de dizer, não se turbe os vossos corações. Ou seja, não há melhor remédio para angústia, ansiedade, medo, do que confiar em Cristo. Crer em Deus e mostrando que essa fé em Deus é verdadeira, crendo também no Senhor Jesus Cristo. Então, além de convidar os apóstolos a terem fé nele, ele empenha a sua palavra pessoal. Se assim não for, eu vou-lo teria dito. Se fosse diferente, eu diria. Se só tivesse lugar para mim no céu, só para mim exclusivo, eu diria. Eu não, nunca, jamais iria enganar, iludir vocês. Interessantíssimo ele ter sentido necessidade ou ter achado apropriado colocar esta frase. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Quase como dizendo assim, eu sei que é duro vocês acreditarem nisto. Eu sei que é muito difícil, eu estou dizendo coisas muito misteriosas, muito estranhas para vocês. Mas, gente, se você crê em Deus, crê em mim também. Porque se não fosse assim, eu garanto, de tudo que vocês me conheceram há 3 anos e meio comigo, tudo que vocês viram realizar, tudo que vocês ouviram eu falar, eu estou empenhando tudo, toda a minha pessoa, a minha palavra, a minha honra, a minha veracidade, minha fidelidade, estou empenhando tudo nisto. Se não fosse assim, eu teria dito. Não estou aqui para enrolar vocês. Muito bonito isto. E esta frase pode ecoar nos nossos ouvidos ao longo de também de situações aflitivas em que parece estar tudo perturbado, tudo diferente do que você pensava, que Deus não parece ser bom com você, pode ser com os outros, com você não é, ou pode se lembrar dos outros, mas não se lembra de você, e dá tudo errado com você. Para. Se assim não fosse, Cristo teria me dito. Ele disse que é como está na Bíblia, então eu vou me agarrar nisso. Existem histórias belíssimas de pessoas que se agarraram com muita tenacidade a este fato. Ele disse, então é, eu não quero entender, eu não quero ver, eu só vou me agarrar aqui na confiança em Deus, e é o que nos ajuda, é isso mesmo. Meu amigo, minha amiga, só tem uma maneira de você acreditar em tudo que a Bíblia diz, é pela fé. Fé num Deus verdadeiro, que não pode mentir, fiel. Se você não consegue crer nele, infelizmente nós não temos condições de dizer, não se turbe o seu coração. Nós estaremos fazendo o que Cristo disse que jamais iria fazer, iludir. Então você dizer para uma pessoa que não tem fé em Cristo, você dizer, não se turbe o vosso coração, é o pior mal que você pode fazer a alguém assim. Por quê? Porque a situação de alguém assim é para turbar e muito o coração do mais insensível, mais duro dos homens. É para turbar, sim. Não como malvadeza, não como uma afronta, nunca isto, mas com uma misericórdia de Deus. Meu amigo, tenha cuidado. Você anda triste? É, tem todo motivo. Anda deprimido? Você tem todo motivo. Você tem Cristo no coração, você tem fé em Cristo, vai para o céu? Não, não sei, eu sou cristão. Meu amigo, você tem Cristo? Você tem certeza da sua salvação em Cristo? Não, isso aí não. Então cuide, porque realmente esse seu sentimento de desânimo, de preocupação, de angústia, tem todo sentido. Porque se você for partir desta terra sem a condição de salvação em Cristo, realmente não tem solução para você. Isso é pegar o evangelho, gente. Não é só Jesus te ama, sorria. Nunca entendi o que quer dizer isso. Sorria, Jesus te ama, e tu vai para o inferno. Sorria, agora sorri. vai ficar nisso, sorrindo que Jesus te ama, sorrindo que Jesus te ama, e ele dizendo, o próprio Jesus dizendo, eu venho buscar os meus, crede em mim, se não creram em mim, não vão para a casa do meu pai, não tem lugar para eles lá. Então vai sorrir para quê? E por quê? Só um louco sorri da própria desgraça. Não se desespere. Você quer fé? Quer ir para o céu? Quer que Cristo prepare uma morada para você na casa do Pai dele? Quer que essas verdades maravilhosas se apliquem a você? Ótimo. Dê um dízimo bem bom para a igreja e tudo vai acontecer dentro de um mês. Não. Faça o seguinte. Pega uma igreja cheia de degrau e suba aquela igreja de joelho. Durante 2 semanas, mais ou menos dentro do dia 15 e dia 30 de agosto. Aí dá certo. Não. Fica tão ridículo essas coisas. Não, não. E o que, que eu faço? Peça. Humildemente. Senhor, eu pensava que eu cria em Deus. Até de coração. E muitos creem, pensam que de coração creem em Deus. No sentido, não é só acreditar, mas no sentido de ter relação com este Deus. Muitos, por desinformação, acham isto. Mas quando checam, dizem, minutinho, essa sua relação com Deus inclui uma entrega pessoal a Cristo? Opa, aí pega. Inclui você ter Cristo como Salvador da sua alma, um comprometimento total de tudo que é seu a Cristo? Inclui isto? Não, não, não tanto. Não, pois pronto. Então você está num ponto exato de clamar diante de Deus, Senhor, me dá esta fé em Cristo, me ajuda a olhar para os meus próprios pecados, me arrepender deles, me conduz ao arrependimento, que é Deus quem conduz de fato, mas é você quem se arrepende, novamente juntos aí, o poder de Deus com a sua atitude, mas me ajuda a me arrepender, me ajuda a enxergar Cristo com outros olhos, realmente, me ajuda a aceitar Cristo como Salvador, porque eu quero uma morada no céu, eu não quero ir para o inferno, sofrer horrivelmente onde o verme nunca morre, eu não quero, não sei nem imaginar o que é isso de tão ruim, não quero, Senhor, nem pensar nisto, me leva para o céu em Cristo. Se você fizer esta oração com sinceridade, com quebrantamento de espírito, não posso imaginar que Deus vai negar, Ele vai lhe dar uma fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, com base na palavra de Cristo, peça, peça, e Ele vai lhe dar esta fé no dia que Ele quiser, na forma que Ele quiser. Zero arrogância, zero imposição, zero condição, zero, abatido no chão, feito uma chapa, no chão, todo o seu ser. Aí você pede a Deus. Eu tenho certeza que dessa forma Ele atende e Ele salva a sua alma. Quanto a nós crentes, vamos só curtir, curtir a nossa condição de moradores celestiais. Está chegando, talvez em acabamento, final, não sei, mas está chegando. E que construtor nós temos, o próprio Senhor Jesus Cristo, preparando lugar para nós, com todas as dificuldades, todas as lágrimas, todas as tristezas, Ele nos quer curtindo, com expectativa, esses dias maravilhosos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a viver com ânimo essas palavras espetaculares, maravilhosas do Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle, nós te pedimos e te agradecemos pelo efeito do que foi dito aqui. Amém.